As notícias na RTC, edição de António Feliciano.
Está tudo mais calmo. Foi desta forma que Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, fez um curto ponto de situação em torno do incêndio que colocou a população em sobressalto desde o último sábado. Ou seja, confirma-se pela voz do autarca que o fogo está dominado, tal como já tinha sido transmitido pelo comandante Luís Belo Costa, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, ao início da tarde desta terça-feira. Ou seja, o incêndio deixou de ter frentes ativas, apesar de um ou outro reacendimento. Ainda assim, os meios continuam pelo território, num total aproximado aos 900 operacionais. Nesta quarta, será dia de uma contabilidade mais global, nomeadamente no que a casas de habitação destruídas pelas chamas diz respeito, assim como a hectares dizimados pelo fogo. Quanto a feridos, estão em causa 41, um dos quais em estado grave, ainda em coma induzido na unidade de queimados do Hospital de São José. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil emitiu um alerta à população onde dá conta do aumento de perigo de incêndio rural. Nesse texto, enviado para a redação da ERTS, é apontada essa previsão da manutenção do agravamento do risco de incêndio face à subida gradual da temperatura máxima e à diminuição da umidade relativa, salientando-se que a umidade relativa do ar terá valores próximos de 10 a 20% nas regiões do interior, bem como haverá inversões térmicas nas terras altas do interior norte e centro, com vento moderado do quadrante oeste durante a tarde e por vezes forte, até 40 km por hora, nas terras altas, neste caso ao início da noite.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Pedro Nunes, comandante do Agrupamento Distrital do Centro-Norte da Autoridade Nacional de Proteção Civil, admitiu em conferência de imprensa falhas temporárias no fornecimento de alimentação aos bombeiros, porque, num teatro de operações desta complexidade, às vezes não há uma capacidade de resposta imediata, admitindo que é um ponto a melhorar no futuro. Estão então esclarecidas as dúvidas em torno de uma publicação dos operacionais Fábio Manuel Plica e ainda de Fernando Risso, bombeiros que têm estado no combate deste sábado e que utilizaram as redes sociais para lamentar que aquilo que deveria ser o reforço alimentar tenha servido de refeição completa. Ou seja, é um facto que está montada uma logística que permite aos operacionais refeições confeccionadas, mas tal como a ERTE tem adiantado, muitos são aqueles que não têm acesso a estes períodos para alimentação mais completa.
Rádio ERTE, informação.
O transporte do homem que sofreu queimaduras graves no incêndio de Vila de Rei demorou cerca de 4 horas até que a vítima chegasse à unidade de queimados do Hospital de São José, em Lisboa. Foi Paula Neto, do INEM, que confirmou alguns condicionamentos nesta situação na conferência de imprensa realizada nesta terça-feira em jeito de ponto de situação aos fogos que deflagraram no sábado na região do Médio Tejo. O Jornal de Notícias avançou que o homem andou às voltas numa ambulância de suporte imediato de vida desde da Urra, em Vila de Rei, até ao hospital, onde ainda permanece em coma induzido. A profissional do INEM referiu ainda que esta demora no transporte se justificou por razões de segurança no transporte aéreo, garantindo que a vítima recebeu assistência 6 minutos após o pedido de ajuda. No entanto, a verdade é que daí para a frente o socorro não decorreu da forma que se exigia, de tal forma que o senhor teve de aguentar 4 horas até chegar a Lisboa. 10 anos depois do incêndio, e foi a 2 de agosto de 2009 que destruiu a antiga tipografia Nabão, os destroços dessa ocorrência ainda se encontram amontoados pelo local, num postal situado nas imediações da estação da CP de Tomar e ainda de diversas habitações, cujos moradores, ao longo dos tempos, se têm queixado de que está em causa a saúde pública, justificando esse alerta com a presença de ratazanas, do amianto destruído pelo fogo e ainda com o que é designado como vai e vem de eventuais toxicodependentes. Luís Ramos, vereador do PSD, questionou a autarquia no sentido de saber qual o ponto de situação em torno da remoção dos escombros, sendo que Anabela Freitas, presidente do município, assegurou que os proprietários já foram notificados centenas de vezes, confirmando até que a autarquia pondera tomar posse administrativa daquele espaço. E se tal acontecer, então tudo indica que os donos das ruínas avancem para tribunal contra a Câmara.
As ruínas da antiga tipografia de Nabão estão com um aspecto degradado e desagradável para quem ali passa e depara com aquela situação. e sugerimos, ou recomendamos que a Câmara Municipal contacte o proprietário da antiga tipografia de Nabão para que se diligencie a demolição urgente do que resta do edifício e a remoção dos escombros, onde é visível o perigo do amianto nas placas de fibrocimento em decomposição.
Senhor Vereador, dizer-lhe o ponto de situação em relação a esse processo. Esse processo é um processo que se arrasta já há 3, 4 anos. Os proprietários, massa insolvente, já foram notificados centenas de vezes. Aliás, das últimas notificações que nós fizemos, e portanto na última notificação ameaçávamos, não é ameaça nenhuma, é uma prerrogativa da lei, entrar em posse administrativa do bem, e portanto aí sim fomos ameaçados em que iriam para tribunal. Azerito, pronto. O problema é que, e portanto, qual é a fase, ponto de situação do processo? Nós, para tomarmos posse administrativa do bem, temos que executar as obras solicitadas ao dono do bem exatamente no mesmo prazo que lhe demos. E, portanto, foi já feito um conjunto de diligências com empreiteiros da zona para pedir orçamentos. E, portanto, eu penso que naquele caso nós tínhamos dado um prazo de 60 dias aos proprietários para limpar aquilo, e não foi fácil, numa fase inicial, conseguir empreiteiros para fazer esse tipo de trabalho, porque aquilo tem a parte da demolição de construção e tem depois a parte da questão do ferro e do ambiente. Assim, a parte mais complicada é o ambiente, portanto, de ser empresas especializadas. E, portanto, quando tivermos o procedimento de contratação pública para um empreiteiro, para ele lá ir demolir, é quando o processo vem à reunião de Câmara para a posse administrativa do bem, porque aí temos os prazos controlados para poder fazer a obra no tempo que foi dado ao proprietário. Se o proprietário nos colocar em tribunal, olha, em tribunal dirimimos o que tivermos que dirimir.
A Câmara de Tomar negou em comunicado que tenha autorizado ou deixado de autorizar qualquer questão em torno do horário de obras em espaço público a decorrer na cidade. Está em causa o período em que decorre a intervenção de reabilitação na Avenida Dom Nuno Álvares Pereira, sendo que nas redes sociais circulou uma suposta mensagem de um suposto morador naquela artéria a denunciar que essas mesmas obras têm agora o início diário pelas 10 da manhã, uma vez que um grupo de residentes no acampamento do Flecheiro se terá insurgido contra o barulho que essas intervenções criavam logo pelas 8 horas. O texto da autarquia refere então como absolutamente falso que o município tenha autorizado ou deixado de autorizar qualquer questão relativa a horários. As obras que decorrem em espaço público são em norma e, nomeadamente, a que decorre na Avenida Nuno Álvares Pereira, objeto de concurso público e, como tal, nos termos da lei, é da responsabilidade da empresa que ganhou esse mesmo concurso, dentro do previsto no Regulamento Geral de Ruído, concretamente nos seus artigos 14º e 15º, que referem ser proibido o exercício de atividades ruidosas temporárias na proximidade de edifícios de habitação nos dias úteis entre as 20 e as 8 horas, podendo ainda, o que não foi até ao momento o caso, o exercício de atividades ruidosas temporárias ser autorizado em casos excepcionais e devidamente justificados mediante a emissão de licença especial de ruído pelo respectivo município. Reforça a autarquia, que esclarece então que o horário em que decorrem os trabalhos da obra é de total responsabilidade da empresa que as realiza. Ainda assim, fica a garantia de que, se alguma questão se colocar, o município, no respeito pelo cumprimento da lei e na igualdade de direitos e deveres de todos os munícipes, cá estará para apoiar a empresa com as demais entidades competentes. Refere então a Câmara Municipal de Tomar num comunicado enviado para a redação da Hertz.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Tomar vai receber a 7 e 8 de setembro os melhores artistas do mundo na temática das estátuas vivas. Será a 6ª edição do Festival Nabantino, novamente no Mouchão e na Várzea Pequena. O assunto foi analisado na recente reunião de Câmara, à altura em que por unanimidade foram aprovados os preços dos ingressos. Ou seja, os menores de 12 anos terão acesso livre. A pulseira livre trânsito para os dois dias público em geral custará 5 euros, sendo que para os jovens dos 13 aos 18 terá o preço de 2 euros. A pulseira diária para o público geral custa 3 euros, enquanto quem tem entre os 13 e os 18 anos pagará 1 euro e 50 cêntimos. A vereadora Filipa Fernandes, responsável pelo Pelouro, explicou os moldes deste festival.
o Festival de Estátuas Vivas irá, a proposta que vem é ser aprovada nos mesmos termos que o ano anterior, sendo que este ano a temática, como sabem, muda e vamos dar relevo aqui a Tisas da Língua Portuguesa, que é a Sofia de Mel Breiner. Portanto, o primeiro dia das Estátuas Vivas fazemos então esta evocação à Sofia de Mel Breiner. E o segundo dia teremos então as melhores performances dos artistas que estarão cá em Tomar, de realçar que está a decorrer um concurso internacional e que esses artistas serão apresentados então aqui no Festival de Tomar. Portanto, os melhores artistas a nível mundial virão ao Festival de Estátuas Vivas de Tomar e apresentarão a sua melhor performance, portanto aquela que venceu, no segundo dia do festival. Dizer-vos que este festival distingue-se dos demais exatamente porque os dois dias apresentam momentos distintos. Se no primeiro temos sempre aqui a parte histórica e educativa, onde apresentamos uma parte da história de Portugal, ou outra, no segundo dia temos sempre então a parte mais lúdica e aquela que muitas vezes atrai os visitantes. Que os preços mantêm-se iguais, o recinto também no mesmo sítio, portanto no Mochão e no Parque da Várzea Pequena.
Já neste dia 26 de julho, que termina o prazo para as candidaturas à atribuição de auxílios económicos a alunos que frequentem no ano letivo que se avizinha o primeiro ciclo do ensino básico das escolas do Conselho de Tomar. A Câmara Nabantina, na sua página na rede social Facebook, recorda que as candidaturas são este ano feitas pela internet, através da plataforma informática Sistema Integrado de Gestão e Aprendizagem, que é gerida pelo município. O sistema é simples e intuitivo, mas quem não tem acesso à internet ou necessita de ajuda para o preenchimento pode dirigir-se às secretarias das redes dos respectivos agrupamentos escolares na Escola Secundária Jacó Marraton ou na Escola Secundária Santa Maria do Olival, bem como à Biblioteca Municipal de Tomar, onde irá receber todo o apoio necessário. Todos os encarregados de educação referidos deverão ter já recebido um ofício com as credenciais e instruções de acesso.
Rádio Hertz, informação.
As associações Paralelo 39 e Fator J do Entroncamento estão a preparar o Festival Midnight Sun, iniciativa com componente solidária e que tem por objetivo ajudar na recuperação de Vic James, músico oriundo da Singapura e que está radicado em Portugal, neste caso em Vila Nova da Barquinha, desde 1997. Vic James sofreu um AVC e, apesar de já ter recebido alta médica, continua internado no Hospital de Abrantes há cerca de 4 meses, neste particular por questões burocráticas, ou seja, como não dispõe de um número de beneficiário da Segurança Social, não tem acesso ao fundamental apoio domiciliário. A Hertz falou com Luís Santos, amigo de Vic James, que fundamentou este conjunto de iniciativas.
Vai chamar-se Midnight Sun, que é o título de uma música do Vic James. Aliás, nós optámos por criar até mesmo o nome dos palcos. Vão ser canções do Vic e coisas muito ligadas ao Vic. Consistirá este evento em 4 palcos, mas são 4 palcos com dimensões pequenas, o jardim, isto não é uma cena megalómana. 2 desses palcos trabalham durante a tarde, em simultâneo e alternadamente, e 1 dos palcos trabalha à noite e vai ter como cabeça de cartaz a banda que o Vic nos deu, a banda que nos deu a conhecer o Vic James em 1994 ou 97, conforme as pessoas conheceram, que são os Sunday's Rags. Claro que não vamos ter o Vic, vamos ter uma surpresa no lugar do Vic. O Samuel Henriques, na bateria, conseguiu uma pessoa que consideramos ser o Vic James das Caldas da Rainha. Mas isso será anunciado mais tarde. Vamos tentar ter o máximo de músicos, de bandas, de projetos, seja de originais, seja de covers, porque são 2 universos em que o Vic sempre esteve bastante envolvido, nesse dia que vai começar às 4 da tarde e vai acabar, esperemos nós, lá para as 3 ou 4 da manhã. Já apresentámos o festival do 12 de outubro, o Midnight Sun, e seguidamente vamos dar o primeiro Flash Help. O primeiro Flash Help. E o que é o Flash Help? São pequenos concertos, é uma espécie quase de festival itinerante de pequenas dimensões com 1 ou 2 ou 3 artistas, sempre em condições quase de o acústico, que vão tocar em vários sítios e fazem uns sets de meia hora, uma coisa assim, sempre com a perspectiva de angariar donativos para ajudar à causa da recuperação do Vic, não é ajudar à causa da criação do festival. O próprio festival do dia 12 de outubro está a ser planeado e está a ser feito com doação de trabalho de todos os envolvidos. Todas as bandas que vão tocar vão de borla, todos os que vão montar vão de borla, todos os que vão fazer produção e organização vão de borla. A nossa ideia consiste mesmo em vamos ajudar o VIC, não vamos fazer daqui um negócio, não vamos envolver dinheiro. Todos nós estamos nesta área, todos nós podemos dar um bocadinho. Se cada um de nós der um pouco de si, conseguimos fazer uma coisa enorme com zero euros.
Quem não quiser esperar até outubro para ajudar, que essencialmente é aqui a palavra-chave, é ajudar. Quem não quiser esperar até outubro para ajudar, de que forma é que poderá fazê-lo antecipadamente?
Várias. Pode ir a qualquer um destes flash helps que nós estamos a preparar e que vamos inaugurar agora e fazer uma pequena contribuição em alguma caixa que tínhamos lá aberta para receber os donativos, ou pode enviar o donativo diretamente para uma conta bancária que foi criada entretanto e que temos já nas várias plataformas, desde Facebook aos Instagrams, e podem fazer a transferência direta da quantia que quiserem para essa conta. O VIC já recebeu alta médica, fisicamente está em recuperação. Existe neste momento um conjunto de situações que são burocráticas que o impedem de sair do hospital. Ora, isto é uma situação muito grave psicologicamente para uma pessoa. Ainda por cima para uma pessoa, um espírito livre como o VIC. Está fechado num hospital, no nono piso, desde março. E isto acaba por ser muito desgastante para qualquer pessoa, na realidade.
O Comando Distrital de Santarém, da Polícia de Segurança Pública, confirmou em comunicado enviado para a ERTS a detenção de 6 pessoas no espaço de uma semana, na sequência de operações de prevenção e dissuasão da criminalidade e de ilícitos em geral. No lote de detidos, registro para uma pessoa que conduzia sob o efeito do álcool, 3 por furto em estabelecimento comercial, 1 por violência doméstica e outra em cumprimento de mandado de detenção emitido por autoridade judicial. No âmbito rodoviário, durante o mesmo período, registaram-se 546 viaturas a que foram fiscalizadas, 4.042 controladas por radar, das quais 41 foram apanhadas em excesso de velocidade e 14 com falta de inspeção periódica obrigatória, entre outras. Durante os 4 dias de festa na Sertã, o Maranhão voltou a ser o rei do Festival de Gastronomia, cuja nona edição constituiu um verdadeiro sucesso. Promovido pelo município da Sertã, este certame volta deste modo a cumprir inteiramente a sua missão de divulgação da gastronomia e de todas as potencialidades do concelho. O leque de artistas foi bastante elogiado, tendo as atuações levado o público ao rubro e lotando o recinto em todas as noites do festival. Os Dama, no primeiro dia, Bárbara Bandeira e Áurea, no segundo, Poxula e a Blaia no sábado e os Amor Eletro, que fecharam o festival com chave de ouro a 21 de julho. A gastronomia é o enfoque principal deste certame, onde para além do maranho podiam ser encontradas outras iguarias como bucho recheado, sopa de peixe, cartuchos de amêndoa de Cernás do Bom Jardim, filhós, cuscuréis, merendas doces, vinhos e outros produtos como artesanato. O recinto possuía mais de 100 expositores, restaurantes, bares e tasquinhas. Na sessão de inauguração, recorde-se, José Farinha Nunes, presidente da autarquia sertaginense, destacou a importância e destaque que o Festival da Gastronomia do Maranhão tem agrangeado ao longo dos últimos anos. O turismo gastronómico é uma das melhores maneiras de descobrir a cultura e o estilo de vida de uma região. A aposta no turismo tem sido um dos principais eixos estruturantes da ação do município da Sertã, referiu o autarca.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.